A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Os que fazem o julgamento psicológico do que é a matéria, qual é o ponto que chegam? A nulidade completa da matéria. E assim, o magnetismo tinha que chegar o dia do seu fim, porque chegaria o dia, como chegou, de todos saberem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Então, chegaria o dia, como chegou, de todos saberem por que assim são, de onde vieram, como vieram e por que chegaram a esse ponto em que estão. Assim, tinha que chegar o dia da definição verdadeira, do verdadeiro ser de toda a humanidade. Tinha que chegar o dia de conhecerem e saberem a sua verdadeira origem e o porquê deixaram de ser o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos, para ficarem como são, racionais em deformação e degeneração. Então, tinha que chegar o dia do relato completo deste mundo e sua criação. Tinha que chegar o dia da definição de toda a humanidade. Tinha que chegar o dia de conhecerem e saberem a origem do Sol, a origem da Lua, a origem das estrelas, a origem da água, da terra, dos animais e dos vegetais. Tinha que chegar o dia de conhecerem todas as origens de todos os feitos e a causa de todos os feitos, e antes da origem dos feitos, o que eram e o que originou os feitos, e antes da causa do que originou os feitos e o que deu causa, a causa dos feitos. Tinha que chegar o dia de conhecerem a causa e a origem de tudo, porque não há efeito sem causa. Tinha que chegar o dia de conhecerem o que é o elétrico e magnético, e tinha que chegar o dia de conhecerem o que é a energia racional e a energia elétrica e a energia magnética. Tinha que chegar o dia de conhecerem todo antes de ser este mundo o que era. Tinha que chegar o dia de saberem como tudo isso foi feito e de que foi feito. Tinha que chegar o dia de conhecerem outro mundo que deu causa a este feito, que é este mundo existente, porque não é efeito sem causa. Se existe este mundo, é porque existe o outro que é a causa desses feitos, sendo este o antimundo, porque antes de existir esse mundo, existe um supermundo antes de existir esse, um mundo superior que deu causa a este. Então, tinha que chegar o dia de conhecerem e saberem o princípio deste mundo e o fim do mesmo. Tinha que chegar o dia de todos saberem que não são desse mundo de matéria. E por não serem daqui, estão aqui flutuando com uma vida provisória. Tinha que chegar o dia de saberem como voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Tinha que chegar o dia de saberem quantas eternidades que passaram. Tinha que chegar o dia de saberem por que esta vida se constituiu da forma que está, da forma que é. Tinha que chegar o dia de conhecerem esse buraco em que vivem, como estão, olhando para cima. Tinha que chegar um dia de saberem como tudo isso surgiu. Tinha que chegar o dia de saberem e conhecerem toda a composição cosmológica e astrológica. Tinha que chegar o dia de toda a solução real dessa degeneração e deformação racional. E tinha que chegar o dia de conhecerem e saberem como voltar para o seu verdadeiro mundo, um mundo racional. Tinha que chegar o dia de saberem como este mundo ia findar. Tinha que chegar o dia de saberem conhecer o monstruoso magnético. Tinha que chegar o dia de saberem porque toda a humanidade é assim e assim sucessivamente. Conhecer todos os transes que já atravessou o mundo e o transe que estão atravessando. Assim tinha que chegar o dia do relato real, vindo do mundo de origem, o mundo racional. Tinha que chegar o dia de conhecerem e saberem o que é o astral inferior, astral superior e o mundo racional. Tinha que chegar o dia de conhecerem esses três poderes, que é o elétrico magnético e a energia racional. Tinha que chegar o dia de conhecer os habitantes do astral inferior, que são, os habitantes do astral superior também, que, quem são, e os habitantes do mundo racional, quem são. Saberem quem são todos esses habitantes desses mundos. Enfim, tinha que chegar o dia de todos os esclarecimentos, de todas essas explicações, de todas essas orientações, e o desenrolar da vida magnética, da matéria, o que é magnetismo, como é o seu império imperador, e assim tinha que chegar o dia de conhecerem tudo minuciosamente. Tinha que chegar o dia da solução dos mistérios, da solução do infinito, da solução dos fenômenos, da solução deste encanto. Tinha chegado o dia de ficarem senhores de todos esses acontecimentos, da formação desta deformação. Tinha que chegar o dia do verdadeiro saber na Terra, da verdadeira sabedoria consciente e positiva por ser racional. Tinha que chegar o dia de conhecerem por que ficaram nessa classe inferiorizada de animal racional. Tinha que chegar o dia da decisão justa e certa da formação do mundo e de todos os seus feitos, não podendo essas verdades, as verdades, serem extraídas do pensamento, da imaginação, da suposição, da cabeça de ninguém aqui da Terra. Não podia vir todas essas soluções aqui de baixo. Essas soluções só podiam vir de cima, de um mundo superior a este, que deu origem a este, porque não é efeito sem causa. Então, tinha que vir todos os esclarecimentos da causa e não do feito. O feito está feito, não sabe por que está feito e não sabe por que assim foi feito. Só a causa do feito que pode escrever como feito, foi feito, feito. De forma que não podia surgir dos feitos, que são os seres humanos, a verdadeira solução do universo, nem dos seus feitos. E sim, a solução só podia vir da causa que originou esses feitos, ou esse feito, que é o mundo de matéria. A causa é a origem racional, e por isso é a causa desta deformação racional, onde estão na classe de animal racional. Animal é a matéria, e racional é a origem. Então, devia ser o certo, racional animal e não animal racional. Por que racional animal? Porque a origem é racional, mas por interpretações mal entendidas, mal compreendidas, é que interpretaram como animal racional, botando a matéria em primeiro lugar, quando a matéria é de segundo plano e a origem é do primeiro plano. A origem é racional. Então, racional animal e não animal racional. Racional animal por quê? Porque o racional que é a causa dessa deformação racional. Sendo o animal racional a causa dessa deformação racional. Então, a classificação justa e certa é de animal material e de, não de animal racional. A origem é racional e tudo é racional, deformado em degenerações. Mas por confusões de más interpretações, no princípio dos entendimentos da formação, botaram a matéria em primeiro lugar nesta classe de animal racional. E assim, a matéria sob domínio do magnético tinha mesmo que ser de uma forma esquisita para muitos, que não se conformavam com a lei natural da natureza magnética. Sendo a lei natural da natureza, tudo que nasce tem que morrer para tornar a nascer, até compreender e aprender que não são daqui desse mundo de matéria. Então, morre e nasce até aprender. E chegou a hora de aprender, porque chegou na Terra o universo em desencanto para ensinar a todos, esclarecer a todos de onde viemos, para onde vamos, como viemos e como vamos. Meu filho, está aí o universo de encanto declarando, esclarecendo tudo que todos sempre perguntaram, de onde eu vim, para onde eu vou.
Você percebeu que você falou o certo psicologicamente com relação à matéria. Uma das questões que a gente sente que muda na psicologia de cada um, de encarar a vida, é essa questão, Oswaldo. Quem é, o que acontece primeiro? A gente nasce para morrer ou a gente morre para nascer? Você falou...
Boa pergunta.
Morre e nasce. Você falou certo. E este é o sentido psicológico que a matéria transmite.
Pô, filho, porque antes de nascer, morreu. Porque, inclusive... Quando saiu do mundo racional, morreu, né? Morreu, entre aspas, né? Porque não, nada morre, nada se acaba. Se transformou. Então, deixou de ter aquela vida para ter uma nova vida. Então, nasceu uma nova vida.
Mas olha só, sem saber que era habitante do mundo racional, que desceu e causou toda essa transformação, nós olhávamos para a vida e víamos primeiro o nascimento e morria. Então, a matéria, psicologicamente, encarando, nós víamos primeiro o nascer e não o morrer. porque tudo estava em formação. E este foi o sentido perverso, necessário, perverso que eu digo, para o julgamento no terceiro milênio, porque o ser humano ficou psicologicamente condicionado a ver a formação e desenvolvimento da matéria, a teoria de Oppari, a teoria de Oppari me ocorreu aqui agora, das aulas de biologia, e as micelas se juntaram para a formação da vida, a organização, micelas formando células, daí protozoários e aí surgindo a vida na Terra. É a formação da matéria. Mas o que a biologia, a ciência e a psicologia humana não percebia é que antes de ser todo esse caldo das micelas, de protozoários do fundo do mar, essa organização da matéria, havia e sempre houve uma vida eterna que se transformou e se extinguiu nesse caldo. E esse caldo veio para formar o mundo de matéria. Não importa em que tempo aconteceu, isso aí não quero discutir isso. A questão é psicológica apenas, para que a gente compreenda. Antes de nascer, teve que morrer, porque o conceito lógico é a vida eterna é sempre eterna. Então ela morreu da forma que era eterna, passa para uma nova forma de vida em que tem que nascer e morrer, nascer e morrer, porque a matéria é provisória. Não é isso? Então, todo mundo olhava para a vida, e eu faço parte disso, todos nós fazemos parte disso. Primeiro, todo mundo via o nascimento e a formação da matéria, mas não sabia de onde veio. Enquanto não souber, não muda a psicologia de saber encarar a matéria.
Nem sabia porque morria também, né? Porque muita gente achava que morreu, acabou, né? Achava... Já falamos no outro programa sobre isso.
O elo perdido, né? Do outro programa, exatamente.
Porque achava que, não, acabou. Mas como? Deus vai fazer você para vir aqui sofrer, para depois morrer, para o bel prazer dele? Tinha que ter uma explicação sobre isso. Tinha que ter um acontecimento para isso.
Mas era...
Por que morria? Depois de sofrer tanto e morrer, castigo é esse.
Pois era, mas era exatamente esse efeito psicológico que a matéria, na sua formação, em desenvolvimento, uma etapa, né, que a gente tinha que passar, ela ocasionou no pensamento essa falsa sabedoria de dizer que achava que estava aprendendo tudo, mas não tinha base e não tinha lógica. A base chegou agora, no terceiro milênio, quando a gente tem a revelação da vida eterna que precede a formação da matéria. Então a matéria não é para você alcançar a vida eterna. Ela foi a matéria que foi alcançada indecentemente ou inconsequentemente, de mau grado, pela vida eterna. Então a vida eterna é que desceu para formar a matéria. A matéria não é fruto do acaso, como muitos cientistas ainda materialistas teimam em dizer, achando que as células começaram a se encontrar e formou a vida. A vida sempre existiu. A forma de viver é que vem se modificando. E as pessoas não entenderam, não podiam entender isto nessa questão psicológica de achar que a matéria era o tudo da vida. Essa é a grande questão que a cultura racional vem nos mostrar ao perguntar: quem és tu, que a ilusão é tanto incapaz de definir o teu eu? Mudou tudo. A cultura racional modifica tudo e simplifica tudo de uma maneira tão fácil que acabam-se as confusões e a gente começa a entender realmente que a vida eterna está aqui, numa vida provisória. É a causa da vida provisória. A matéria é uma vida provisória, por isso tudo que nasce tem que morrer. Mas para nascer, morreu primeiro a outra parte, que é o que a gente não sabia e agora está sabendo. Então a natureza vem transformando tudo dessa sequência, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E na vida material, todo mundo achava que era nascendo e morrendo. Essa é a grande inversão psicológica que a cultura racional provoca no nosso pensamento, ou no nosso raciocínio, que aí a gente passa a raciocinar. E raciocinar o que é? O que é raciocinar? É voltar ao seu estado natural, de eterno, puro, limpo e perfeito. Vamos ouvir então a nossa amiga Bernadette Catarcione falando sobre o que está faltando realmente na vida dos viventes, que é a imunização racional.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Enquanto todos viverem contra a sua natureza, não há onde ter sossego. Não poderão ser felizes. Sofrerão cada vez mais e durarão menos do que teriam que durar, por serem perseguidos por tudo quanto é de ruim, por enfermidades horríveis. Sempre sem sossego, preocupados, atordoados, por serem de uma natureza e não viverem com ela, por não quererem compenetrar que a principal coisa da natureza do vivente é esta. Foi dito que todos têm espírito, e todos estão convencidos disso, quando não é verdade. Existe o espírito sim, corpos e experiências no espaço. E enquanto renegarem esse dever da natureza que todos têm, o sofrimento aumentará entre todos aqueles que estão fora dos seus lugares, porque não estão completos, e sim incompletos. Para serem completos, têm que aceitar o que a natureza quer, e se não aceitarem, o sofrimento dobrará cada vez mais. No mundo todos sofrem, porque a maioria está contra a natureza, e assim sendo, contra si mesmos. Trabalhando contra si, desfavorecido de tudo o que é bom e cada vez sofrendo mais. Ao passo que o vivente, completando e vivendo com a natureza, trabalhando em favor de sua própria natureza, vai sempre de bem para melhor. Todos são espíritas. Todos vivem de experiências e na metade do saber. E para completarem todo o saber necessário ao seu equilíbrio, tem que concluir o que falta da própria natureza, dos viventes. Falta ao vivente o saber dado aqui nesta obra. E assim, como procurou aprender a falar, a ler, a escrever, a contar, enfim, tudo que sabe, precisa também encontrar o caminho da imunização racional, para então estar completo. Tudo é aprendendo que se sabe. E para aprenderem esse pedaço, que não sabem, é que entram aqui por esta porta, simbolizada nesta obra de redenção universal, para chegarem à porta principal da base racional e serem felizes. Os que entram pela porta do Espiritismo vão dar uma volta muito grande para chegarem a seus lugares. Enquanto aqueles que abraçam esta obra alcançarão muito mais facilmente a imunização racional. Os que abraçam o Espiritismo estão mais perto da porta racional do que os que não abraçam. Mas os que entram por esta porta, por meio desta obra, já nos seus lugares estão, que é a base racional. O saber do mundo ainda é muito atrasado, e por isso são sofredores, porque ainda não estão nos seus verdadeiros lugares, e sim fora do seu natural, sofrendo no mundo todos desse jeito. Todos vivem trabalhando contra a natureza de si mesmo, e uma vez trabalhando contra a sua própria natureza, tem que sofrer sempre. Por mais que procurem melhorar, pioram, e por isso dizem que o mundo é uma ilusão. Quanto mais se esforçam para melhorar, mais pioram. Quanto mais se esforçam para endireitar, mais erram. Quanto mais se esforçam para encontrar a felicidade, mais ela se distancia, ficando assim, sem compreenderem, dizendo que o melhor seria não viver. Viver só para sofrer e depois de sofrer morrer, não vale a pena. Tudo isso por o ser humano não conhecer verdadeiramente a sua natureza. E na mesma hora que conhece, sente-se descompreendido pelas complicações e acúmulos de ciências desnecessárias. Leia o livro Universo em Desencanto.
Mas nós temos também que considerar os movimentos naturais da natureza que foram necessários ser da forma que foram para chegarmos ao entendimento que estamos chegando hoje. E a Eleda vai nos falar agora sobre esses movimentos.
E esses são os movimentos naturais da natureza, de cada energia com seus feitos e cada energia com seu feito. A energia magnética, o feito, a máquina da imaginação. A energia elétrica, o feito, a máquina do pensamento. A energia racional, o feito, a máquina do raciocínio. Porque não há feitos sem causa. Todos os feitos existe a sua causa, porque não há efeito sem causa. Hoje, todos que passaram a se conhecer se justificam que não há efeito sem causa. A causa da terra, a resina que saiu da planície. A causa da água, a planície racional. A causa do sol, as virtudes que os racionais vieram perdendo. A causa da lua, as virtudes que a terra perdeu e a água. E a causa das estrelas, as últimas virtudes da transformação da água. E tudo isto são máquinas que trabalham noite e dia, a mecânica celeste. A causa dos planetas, umas tantas virtudes da terra e da água, e conforme ia se deformando, ia perdendo as virtudes. E assim foi feita toda a mecânica celeste, para ver que não há efeito sem causa. A causa dos ventos, que é uma energia elétrica e magnética, a principal causa, as águas do mar que não cessam o seu movimento, devido aos vulcões que existem no fundo dos oceanos, vulcões que vivem trabalhando dia e noite por todo vulcão ser máquina de combustível. E por isso, de quando em quando, os vulcões são vistos em alto mar, em erupção. Lugares muito fundos são inatingíveis por causa da quentura da água. E é por isso que a água do mar é morna. Nos rios, que não existem vulcões, a água é parada. Por muito grande que seja o rio, a água é parada. Se existisse vulcão, ficaria agitada como o mar. Para verem que não há efeito sem causa, todos os feitos existem a sua causa. Por isso, existem as sementes que são a causa dos vegetais e existe a semente líquida, elétrica e magnética, que se transforma em corpos dos animais racionais e irracionais. Porque a categoria dessas duas classes é de bicho racional, dividido em duas classes, para ver que não é efeito sem causa. A causa da máquina do raciocínio, os habitantes do mundo racional, que nos se distinguirem em cima do resíduo do início da água e da terra, essa energia se materializou e deu causa à máquina do raciocínio, para ver que não há efeito sem causa. A causa da imaginação, da máquina da imaginação, a terra, a parte magnética, a parte da matéria, a parte do mal. A causa da máquina do pensamento, a água. E formou-se esse conjunto elétrico e magnético, por a energia racional se transformar nessas duas energias do chão, elétrica e magnética. A causa dessas duas energias do chão, a energia racional. Para ver que não existem feitos sem causa. A causa desse segundo mundo, o primeiro mundo, o mundo racional. Porque não existe segundo sem primeiro, não existe filho sem pai. A causa do filho é o pai. A causa desse segundo mundo é o primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que não existe efeito sem causa. a causa das chuvas, a evaporação da terra, o vapor da água e de todos os corpos e de todas as máquinas, para ver que não existe efeito sem causa. A causa do frio, o recolhimento das águas, dos gases, do vapor da terra. Chega no verão, as águas que foram recolhidas no inverno descem para a terra, para ver que não é efeito sem causa. O vento mau, o vento magnético, o vento bom, o vento elétrico, para ver que não é efeito sem causa. O magnético acumula o vento, depois de não aguentar mais a sua acumulação, solta. A causa dos furacões e dos tufões. O vento preso pelo magnético. Basta ser magnético para ser mau, para ver que não é efeito sem causa. O porquê do dia e o porquê da noite. Uma parte da terra é baixa e outra parte é alta. Quando o sol está fazendo um giro na parte alta, a parte baixa é noite. Quando o sol está fazendo um giro na parte baixa, a parte alta é noite. Para ver que não é efeito sem causa. Se o sol fosse maior do que a terra, como muitos já pensaram, não havia noite nem dia, ficaria tudo iluminado, noite e dia. Mas o sol é muito menor do que a terra, e por isso não dá para iluminar a terra toda. A causa de uma parte ser noite e outra parte ser dia, e assim vice-versa, para ver que não há efeito sem causa. Tudo existe a sua causa. Leia os livros Universo em Desencanto, de Cultura Racional.
Terceiro milênio, aqui na geração 2000.
Todos têm notado que o tempo está passando muito depressa. Você não tem tempo para mais nada. Você pensa, hoje é o dia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E quando chega no final do dia, você não fez nada, porque o tempo passou muito depressa. Quando você olha, já está na hora de dormir. Você acordou, já vai dormir, porque o tempo passa muito depressa. Está acontecendo alguma coisa na natureza? Sim. Estão vendo uma mudança na natureza. Há muito tempo que está havendo uma mudança na natureza. A natureza está chamando a atenção e, como nós dizemos aqui na cultura racional, a natureza está com pressa. Temos que resolver isso tudo aqui, esse mundo. Esse mundo não é para existir mais, é para começar a terminar. Então está aí o final com a cultura racional, todos voltando para o mundo racional. Então a natureza quer que todos voltem, quer os teus filhos, todos de volta para o mundo racional.
E essa aceleração que a natureza está proporcionando na vida da gente é para haver o desenvolvimento do raciocínio mais rápido possível. Porque na medida que esse tempo passa rápido, o desenvolvimento do raciocínio também aumenta. Porque a natureza é como se fosse aquele grande computador, ela está acelerando todos os programas, né? Os pensadores não estão entendendo nada do que está acontecendo, mas o desenvolvimento do raciocínio, mesmo quem não queira, mesmo quem não sabe, está sendo desenvolvido o raciocínio de uma forma bastante acelerada. Até chegar, de repente, a pessoa deita pensando e acorda raciocinando, porque a natureza tem pressa e quer que todos retornem ao seu estado natural. Por isso é que está tudo muito acelerado.
Eu fiz aniversário ontem, eu vou fazer de novo. Mas pois eu fiz aniversário tem pouco tempo. Você vê, já começamos a pandemia, né? Fechou tudo em março. Março já vai chegar.
Mas aí, psicologicamente, quem está ligado da matéria fica sem entender nada. E, na verdade, é para a gente se ligar na vida superior. Essa aceleração toda. Tá certo? Então, tem que conhecer esses movimentos naturais da natureza para entender o que está acontecendo, e a cultura racional é o esclarecimento necessário para todos.
Pô, filho, numa linguagem bem clara, a natureza está dizendo assim, vamos logo acabar com isso.
Acabar com essas fantasias todas, acabar com toda essa história. Coisa que já não tem muito sentido.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Vamos ouvir a música Natureza, Dona da Minha Vida, com Charles Hector. Música.
berço da cultura racional. Receba com afeto os sons harmoniosos da música racional. Natureza do meu Brasil, berço da cultura racional. Receba com afeto os sons harmoniosos da fase racional. Salve os sete reinos da vida, que nos dá elegância e paz, brinde sabedoria. Pacífico e ordeiro, nesta terra agraciada pela luz da divina providência. Dona da minha vida, berço da cultura racional, receba com afeto os sons harmoniosos da música racional. Natureza do meu Brasil, berço da cultura racional. Receba com afeto os sons harmoniosos da fase racional. Sobre os sete reinos da vida, que nos dá elegância e paz, brinde sabedoria, alegrando este povo de branco, pacífico e ordeiro. Essa terra agraciada pela luz da divina providência, abençoando as águas, as matas verdes e os animais. Avante, ó natureza, com a fase racional. Concórdia universal. Salve os três poderes, os três poderes. Salve a voz suprema de outros mundos. Salve a voz suprema de outros mundos, de outros mundos. Salve os três poderes, os três poderes.
De ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então na internet, no endereço www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá pedido de livros, ou então veja as livrarias e bibliotecas, a relação perto da sua cidade.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255. Mande sua mensagem.
E agora nós vamos ouvir a nossa amiga Sônia, de Socorro São Paulo, na continuação daquela mensagem que nós ouvimos no programa passado. Mas aí, neste trecho da mensagem, ela fala sobre o teto astrológico do mundo e provando para nós, seres humanos, que a vida não é esta mesma, que a vida da matéria não é a vida verdadeira. E precisamos muito e muito dessa contribuição da astrologia. É da verdadeira astrologia que é a verdadeira natureza que comanda tudo e agora está na fase do terceiro milênio. Então, este teto astrológico do mundo é que está comandando a vida de toda a humanidade.
O firmamento, que é o teto que cobre todas essas misérias, se sente chocado com tanta coisa existente, que julgam, apressando o tempo natural da natureza, para que se resolva na Terra todo este descontentamento. Então, este teto astrológico, em função sobre a natureza humana, requer o mínimo espaço de tempo para livrar toda a humanidade desse sofrimento. Isto é o teto do mundo. Os seres planetários incomodados com o sofrimento demais da humanidade. Então, o teto é composto desses habitantes, que são os planetas, e que estão assistindo todos os movimentos da Terra e insatisfeitos pela desordenação atuante. A desordem universal, a causadora da calamidade do mundo inteiro. Então, toda a natureza fica abalada e incomodada com os trâmites do desequilíbrio atuante do universo, porque vê a todo instante o que se passa na Terra, dentro deste quadrante que forma essa cosmopolita vida de cosmogonia material. De cosmogonia, devido estar envolvido na Terra, os habitantes do cosmos. Por tudo vir de cima do cosmos e não de baixo. Então, esta desordenação, esta inquietude, este tremendo furacão, um tufão de agonias e desespero, o teto e a natureza em apreciação ficam chocados de ver tanta confusão. Porque em todos os meios há confusão, de forma que o teto do mundo, que está ao par da vida terrena, sente-se abalado com tanto sofrimento que permanece na Terra, e assim entrando em ação com a natureza. E assim, o mundo com esta vida jocosa da matéria, que muitos se confundem, achando que a vida é esta mesma, como se soubesse a causa de ser assim. Como se soubesse quem os fez assim. Então, com a maior das maiores asneiras, então diz, a vida é esta mesma. Como coisa que fosse senhor absoluto da vida. Como coisa que fosse senhor absoluto da matéria. Como coisa que soubesse porque se originou assim. Então, é tanto atraso sob este ponto de vista que se torna até vergonhoso. Sim, muito vergonhoso, a pessoa afirmar uma coisa que não prova. Então, se torna muito vergonhoso. Desconhece completamente a causa da existência de tudo, a origem que deu formação à causa. Desconhece todo o seu passado, todo o seu antes de ser, e se propõe a dizer que a vida é esta mesma, como se tivesse provas básicas para falar assim, desta maneira. E de forma que a vida se constituiu assim, cheia dessas idiotices que acabaram se convencendo de que a vida é essa mesma. Para um louco que não sabe o que diz, a vida é esta mesma. A vida nunca foi esta mesma. E por não ser esta mesma, estão plantados em terra estranha. E por estarem plantados em terra estranha, não conhecem coisa alguma. Não conhecem a origem da terra, não conhecem como foi feita a terra, não sabem por que foi feita a Terra. Não sabem. não sabem como foi feita a terra, aí estão num lugar estranho. E ninguém nunca definiu nem o princípio e nem o fim de coisa nenhuma. Então, como tem coragem de dizer que a vida é esta mesma? Se não sabem o porquê da vida, se não sabem o porquê da sua existência, se não sabem de onde veio, se não sabem para onde vai. E de forma que uma porção de versões, sem pé nem cabeça, sem base e sem lógica, sem princípio e sem fim, sobre o porquê da existência de serem assim. Antes de serem assim, não sabem o que eram. Antes de serem o que eram, não sabem o que foram. Antes de serem o que foram, não sabem o princípio que deu causa ao que foram. Antes de serem o que foram, o princípio de assim estarem. Antes do princípio de assim estarem o que eram, a origem e a formação da origem. De racionais, puros, limpos e perfeitos do seu mundo de origem. Não sabem de onde vieram, não sabem o porquê já passaram e ficam afirmando coisas que não provam. Abre aspas, a vida é esta mesma. Fecha aspas, a vida nunca foi esta mesma, porque ninguém se conforma com o sofrimento e nem com a morte. Não sabem que ninguém os fez assim, não sabem que não há responsável de serem assim. Porque ninguém tinha coragem de fazer seres dessa espécie sofredores e mortais. E sim, se fizeram assim e por isso ficaram aí por conta própria, que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes. E por isso estão aí por conta própria, abusando do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade. Ninguém os fez assim, e sim, se fizeram assim pelo abuso do livre-arbítrio. E por isso, não há responsável de serem como são, sofredores e mortais. Se houvesse responsável, seria acusado quem foi o responsável. E o responsável estaria aí, assumindo a responsabilidade de todo o sofrimento e da morte. Seria o responsável, o monstro que condenou todos a sofrer e condenou todos à morte. Então, não há responsável, porque o mundo é consequência dos seus próprios habitantes, que saíram da parte certa e entraram na parte errada. E aí está todo o currículo desse transe desastroso e monstruoso, que chegaram às condições das mais ridículas que estão. Mas o plebeu cego, penitente e avarento, que vive nas trevas, sem saber porquê, está feito assim sem saber porquê. É assim sem saber porquê e tem coragem e a audácia em dizer, a vida é esta mesma. E com esses modos esquisitos de viver, é que até hoje estavam aí, plantados no sofrimento sem saber porquê. Agonizando nesta vida de matéria, querendo ser o que não são, sem saber primeiro o porquê assim são. Hoje, nesse vasto conhecimento, neste grande manancial de esclarecimentos, neste potencial de cultura do maior nível universal, que é a cultura racional, é que vão encontrar a razão do porquê deste mundo e a razão do porquê de assim ser. Somente uma cultura consciente e positiva, com base e lógica, e com uma infinidade de comprovações, é que podiam ter a solução real da situação da existência de tudo isto, que para todos que aí vivem era tudo misterioso. E esta foi a mania dos confusos, que nada sabem, que nada conhecem, que vivem igualmente a um bicho, é que têm a coragem de dizer, a vida é esta mesma, como coisa que soubesse o porquê da vida. Tudo isto é muito fundamental, mas tem que ser explicado assim de todas as maneiras, que é a forma melhor e adequada para o bicho entender. Essa é uma leitura do livro oitavo da réplica, ao qual nós finalizamos com a nossa recomendação. Leia o livro Universo em Desencanto, desenvolva o raciocínio para deixar de viver na confusão e no sofrimento. encontrando a paz, o equilíbrio necessários para viver enquanto aqui estiver nesse mundo de matéria. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
E foi isso que nós ouvimos, maravilhoso. É isso que a humanidade realmente precisa conhecer. E por falar em teto astrológico, nós vamos rever aqui, Oswaldo, um áudio muito interessante do nosso amigo Paulo Loreto, mostrando que neste teto astrológico existe o velho Cruzeiro do Sul, que é o foco de luz que existe sobre o Brasil e que muita gente não sabe dar a explicação, mas que este foco de luz que ilumina o Brasil, que é o Cruzeiro do Sul, é a comprovação de tudo isso que nós queremos dizer, a prova e a comprovação de que estamos numa fase diferente. No Brasil está acontecendo algo diferente, provas e comprovações não nos faltam a respeito da veracidade da cultura racional. A psicologia da vida da matéria nos induziu ao erro por uma necessidade do próprio desenvolvimento, porque não tinha outra forma de ser. Mas a vida é eterna e agora estamos sabendo como que retornar a ela. E para retornar, o caminho de subida é o caminho da descida. E o caminho da descida está gravado nos astros, no teto astrológico, e o Cruzeiro do Sul é o primeiro ponto que nós temos aqui no Brasil de retomada, de subida para o nosso verdadeiro mundo de origem. Vamos ouvir o Paulo Loreto com o Cruzeiro do Sul e o foco de luz sobre o Brasil.
A natureza, como é de transformações, veio se transformando e passando de eternidade em eternidade, até que hoje estão na 21ª eternidade. E nessas 21 eternidades, 21 mudanças de vida. E assim se formou essa galáxia Terra, representada pelo Cruzeiro do Sul, que representa a vida eterna. Por ali estarem as virtudes perdidas da planície e da resina que se transformou nesse esplendor que é o Cruzeiro do Sul. Hoje, todos olham, mas não conhecem o teor da vida que ali está representando o Cruzeiro do Sul. O aviso da natureza anunciando o limiar da fase racional, que depois de muitos milênios surgiria na Terra, a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, sendo o Cruzeiro do Sul um marco histórico do mundo racional que resplandece há muito, anunciando a fase do terceiro milênio, a fase racional. Assim, avisos da natureza anunciando as suas mudanças, como o alinhamento dos planetas anunciou a fase racional, dizendo com o seu alinhamento, uma energia só e todos numa linha só, que é o desenvolvimento do raciocínio. Uma energia só e uma linha só para a volta de todos para um mundo só, o mundo racional, para ver que os astros anunciam os movimentos da Terra. Como assim a energia racional que está no Brasil? Por quê? Porque o conhecimento da cultura do desenvolvimento do raciocínio nasceu no Brasil. E por isso, esse foco de luz, que é um habitante do mundo racional, existe nos céus do Brasil, onde quem não conhece não sabe o que está anunciando. Está anunciando a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Já deram com esse foco de luz, mas ninguém sabe o que é, anunciando o nascimento da fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio no Brasil. Hoje, todos que passaram a se conhecer sabem que tinha que aparecer a causa, que é esse habitante do mundo racional, anunciando a fase do terceiro milênio, nascida no Brasil. Já viram este foco de luz, mas não sabem por que ele existe nos céus do Brasil. Não sabem as suas referências, não sabem o que está anunciando. Só sabem dizer que no Brasil existe um foco de luz no firmamento, que ninguém sabe o que é e ao que se refere. Um habitante do mundo racional anunciando a fase racional. Hoje, na fase racional, todos querem é raciocinar, porque sabem quem é o pensamento e quem é a imaginação. Sabem que o pensamento é o dono legítimo dos tormentos, e por isso ninguém quer mais pensar, porque ninguém quer mais viver em tormentos. Devido à evolução natural da natureza, no mundo inteiro estão falando em racional, naturalmente, porque estão sentindo a evolução da energia racional, e muitos já sentindo os efeitos positivos da fase racional e dizendo: existe uma energia que está comandando a natureza, que já se sente e se percebe a sua força, mas que não sabemos que energia é esta. Sabemos porque somos impelidos a fazer o que não queremos fazer, e depois o que não queríamos fazer acaba dando certo. Então, existe uma força na natureza que está dominando as criaturas a fazer coisas que não querem, mas que dão certo. Aí está a função do raciocínio, a função da energia racional, porque a fase natural da natureza é racional. E muitos sentem os efeitos da fase, e de pouco em pouco a natureza vai dominando todos os seus feitos, porque é ela quem comanda tudo o que fez. Para verem, que queiram ou não queiram, todos estão sob o domínio da natureza. E a natureza é quem comanda os seus feitos e é quem mantém tudo o que fez. Para verem que daqui mais um pouco, todos estão dentro da fase racional, sem sentir, e com os livros nas mãos, naturalmente, por evolução natural da natureza. Para verem como a natureza trabalha sem parar, porque é uma máquina que está fora do seu verdadeiro lugar. E por estar fora, não pode parar. Só para quando todos chegarem no seu verdadeiro lugar, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que a natureza, ela é a vida principal da vida de todos, por ela ser a fábrica de todas as vidas. Para verem que a natureza é dona de todas as vidas, é a vida das vidas, é quem comanda toda a evolução desse segundo mundo.
E aí, Oswaldo, é a coisa muito interessante, né? Nós termos hoje a certeza de que não estamos sozinhos no universo, estão aí as provas e as comprovações destas forças poderosas do mundo astral, do astral inferior, do astral superior e dos habitantes do mundo racional, levando todos de volta ao seu estado natural, saindo dessa vida da matéria. Nós éramos estagiários na vida da matéria e não sabíamos. Estagiários de uma origem suprema. Porque na nossa verdadeira origem éramos puros, limpos e perfeitos e por um ato de desobediência descemos para uma vida material, que demos consequência a essa própria vida, mas o mundo racional, o verdadeiro Deus, nunca nos abandonou e sempre manteve a evolução da natureza para nos levar de volta. Por isso toda essa preparação do primeiro, do segundo e do terceiro milênio. Vamos aos abraços?
Vamos embora!
De coração aberto, abraça a todos como irmãos.
Abraçando a todos os nossos colaboradores, Maurício, Ana, Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, a Cecília de Cascadura, o Nelson Ferreira, no Meia, no Rio de Janeiro, nosso amigo Antônio Chamorro, lá de Piratininga, São Paulo, a Pedra Gaiducas, de Sorocaba, e a Sandra e o Antônio Jaques, lá de Cachoeira de Macacu. E aí também abraçando a nossa equipe, Dr. Carlos Razzi, professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina de Socorro, São Paulo, a Bernadette, a Tarcione, Luiz Cláudio, a professora Nádia, o Edivaldo, a Heleda de Formiga, o Paulo Loreto, a Cíntia Loreto, também lá em São Paulo, e abraçando também a nossa amiga Cecília Negrini, o Mirão, lá em Sorocaba, o Alvin Quimas, a Alice, a Márcia, a Marlene Moraes em Sorocaba, terra da pedra, né? Também um abraço para o João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, Pedro e Benedito de Pinhal, São Paulo, Inês Cesário de Almeida, lá de Socorro, Mery de São Bernardo, Cida de São Paulo, aquele abraço no coração de vocês, o Nelson e Selma Redaeli, em Catanduva, e a nossa formosa família Santos, né? Professor Iracema, a Beth, o Anderson, lá em Campinas, e também o nosso amigo Celso Veloso. Também um abraço para Jefferson, lá de Rio Claro, São Paulo, a Gilce de Itaquaquecetuba e a nossa amiga Marta Chuí, doutor Yasu Yoshi, em Vilhena, Rondônia. Também um abraço aqui para Nova Iguaçu, a Sônia Pecoroni, a dona Carmelita, lá em Bangu.
Abraço, dona Carmelita.
Também Wilson Pantoja, de Pilares, no Rio de Janeiro, Otávio de Jacarepaguá, aquele abraço. E o nosso casal formoso de Benfica, Magno e Madalena, lá no Rio de Janeiro. Nosso cantor Santos Vilma e o Álvaro em São João, aquele abraço. O Anderson e Pepe, lá em Niterói. E o Wagner Ribeiro em São Fidélis, Noroeste Fluminense. E o Ari e a Caravana Racional de Itaucara. Sem esquecer da nossa amiga Josélia de Santa Maria Madalena, a terra da eterna, desse um abraço. E um abraço também lá para o Piauí, Ronald Rafael, vereador Mascarenha em União, Piauí. O Edilson Duda, João Rosa de Castelo, lá no Piauí. Um abraço para Juiz de Fora, nossa amiga Geralda, a Iranides de Brasília, o Sérgio e a Elizabeth de Curitiba, o Luiz Miguel de Ibiã, Santa Catarina, Andrei de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e o Márcio Bomesso em Floripa.
Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes em Westminster, Califórnia, Altv Fernandes em Tustin, na Califórnia também, Elivisa, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel, em Nova York, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo, lá em Miami, Edgar, em Chicago, Casimir Taylor, no Ohio, Derek, no Texas, Sônia Henderson, Montan Oliveira, Igor Cláudio Oliveira, em New Milford, Connecticut, Eduardo Dias, na Guatemala, Gonzalo, no Uruguai, Érico, na Polônia, Ângela Patarello, na Alemanha, Wilson Figueiredo, na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira, Emanuel Figueiredo, lá em Portugal, Igor em Barcelona, João de Lima Neto, também na Espanha, Armédio no Cairo, no Egito, professor Folabi Mohamed na Nigéria, Jéssica em Sydney, na Austrália, e aqui em Teresópolis, o Ari Chocolate, a Janete Balbino, a Mônica Knupp, o Roberto Guzzo e a Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo terceiro milênio. Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça o livro Universo dos Encantos, a Cultura Racional, a Imunização Racional. Já estamos em tempo de pandemia, se fala muito em imunização, está aí a Imunização Racional. Obrigado pela sua atenção, boa noite, salve.
Mais uma coisa eu lhe digo, se quiser.